caríssimo, bom dia, sexta-feira, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu estava prestes a fazer um programete hoje, um episódio hoje inspirador, com coisas legais, porque eu tinha aberto o Estadão, eu assino o jornal impresso, eu gosto do ritual matinal, eu sento com a minha mulher de manhã, a gente lê o jornal junto, um passa um caderno para o outro, eu não abro mão, né, desses pequenos prazeres matinais. E tinha um caderno no Estadão mostrando inovações na área da saúde. Fizeram isso outro dia também com o setor agrícola e eu chamei a atenção aqui, né? Olha, vamos dar uma olhada lá, né? Uma série de startups focadas no agronegócio. Aí hoje o tema era saúde e mostrava o quê? Empresas insistindo em que o Big Data vai, né, aumentar em 35% não sei o que lá, apps para saúde. Mas duas coisas aconteceram. Primeiro, eu me deparei com as notícias que eu vou comentar agora aqui, que acho que para mim são um pouco mais palpitantes. E segundo, eu parei para pensar que normalmente no evento de Big Data, né, todo mundo vai dizer que a coisa mais importante do mundo é Big Data, né, e o cara tem meta para bater, e é sempre assim. A tendência para o futuro coincide de ser justamente o que o cara vende. É coincidência, né? Então, deixar um pouco o hype de lado, tá vendo? Até eu caio um pouco nas armadilhas do hype, mas três notícias hoje meio assustadoras. A primeira delas é um videozinho que você pode ver saindo no Verge, que é o seguinte: um cara pegou um drone, ele aproximou esse drone de um edifício, esse edifício tinha várias lâmpadas, entre aspas, inteligentes, né? E através do drone, do lado de fora do prédio, ele consegue hackear essas lâmpadas e consegue fazer com que essas lâmpadas comecem a piscar no código Morse. Ok, tá bom, é só uma prova de conceito, né? Não é que alguma mensagem em código Morse vai botar o mundo em crise. Mas isso tudo para demonstrar que todo o hype em cima de cidades inteligentes, de colocar semáforos inteligentes, postes inteligentes, o diabo, se não for bem executado, mesmo que seja bem executado, abre espaço para esse tipo de ataque. Basta o cara infectar, ou conseguir acessar, hackear um ponto frágil, um calcanhar de Aquiles dessa estrutura toda, que a coisa pode sair se infectando como se fosse um vírus e em pouquíssimo tempo você tem tudo dominado, né? Então é uma prova de conceito um pouco assustadora. Vou dar link aqui para essa reportagem. A segunda reportagem é um videozinho curto em que um especialista mostra três maneiras como hackers podem invadir a segurança da sua casa. Na verdade, duas delas eram mais ou menos manjadas. Ah, se você tem webcam, o cara pode hackear sua webcam e usar sua webcam para derrubar a internet americana, que foi o que aconteceu recentemente. Ah, se a tua chaleira está conectada à internet, o cara pode descobrir a tua senha de Wi-Fi da sua casa inteira através da chaleira. Ah, que engraçado, acho que tem um vizinho martelando aqui. Que ótimo, mas bom, voltando à questão. Mas a terceira opção ali me deixou um pouco mais desconfortável, porque a palavra é justamente desconfortável. Ele falou, imagina o seguinte, que o teu ar-condicionado da sua casa ou da sua empresa, você consegue controlar com uma app, né? Você está lá no escritório e fala, ah, vou deixar minha casa quentinha para quando eu chegar, né? Eu vou deixar minha casa geladinha para quando eu chegar, tal. Agora imagina que um hacker consiga dominar, conseguir entrar nesse teu aplicativo, nesse teu aparelhinho aí que controla o ar-condicionado e cobre um resgate. Falou, é o seguinte, meu amigo, se você não me pagar X em uma hora, a temperatura da tua casa vai cair a 2 graus. E o cara, né, tua casa vira uma geladeira ou tua casa vira um forno. Cara, na boa, nem na minha imaginação mais delirante eu tinha conseguido imaginar um tipo de extorsão assim, né? Você sequestrando a temperatura da casa alheia. Então, tá ali, veja o vídeo, é engraçado. E por último, um tema que para mim é sempre delicado, que é a questão da ética. Eu fiz uma palestra recentemente em Floripa e eu toquei de novo nessa questão de ética, né? Até que ponto a gente se pergunta se algumas coisas são éticas ou não. E é um artigo que acho que saiu na Wired dizendo o seguinte: para publicitários em geral, marqueteiros, uma das dificuldades hoje em dia é que eu, René de Paula Júnior, estou acessando a web no meu smartphone, no meu tablet, no meu computador. Quer dizer, eu sou a mesma pessoa, Mas o anunciante pode não saber que eu sou a mesma pessoa, porque afinal são três devices diferentes, né? Como saber se eu sou a mesma pessoa? De repente eu, René de Paula, posso estar acessando no trabalho, né? Então como é que eu consigo rastrear uma pessoa se essa pessoa pula de máquina para máquina? Então parece que algumas empresas estão usando uma tecnologia completamente Batman total, que é ultrassom. Então o seu celular estaria, você entrou num site, ele começa a transmitir um certo ultrassom, e aí o seu computador pode detectar esse ultrassom e falar: ah, esse cara com esse celular é o René, e vice-versa. Né? O seu computador pode estar emitindo uma frequência em ultrassom, o teu celular captura essa informação e fala: ah, esse cara perto desse computador é o René. Bom, em suma, parece que já é tecnicamente possível e comercialmente, né, oferecido a possibilidade de você, através de ondas em ultrassom que a gente não percebe, você conseguir identificar as pessoas entre vários devices, né? Então, o uso do ultrassom para identificar e rastrear o que as pessoas estão fazendo sem que elas percebam, sem que elas saibam que elas estão sendo monitoradas. Eu tenho certeza que alguns publicitários vão achar isso a maior invenção depois do pão de forma, como se diz em inglês, mas a minha esperança é que alguém mais esteja de cabelo em pé como eu. Não é possível, né, que alguém consiga dormir tranquilo vendendo uma coisa assustadora como essa. Ou eu sou moralista demais, ou eu sou anacrônico demais, ou eu sou antigo demais, seja o que for, eu não sei. De qualquer maneira, as três coisas que eu tinha para compartilhar com vocês hoje são um pouco assustadoras, mostram um pouco o lado B desse hype todo, né? Porque afinal, se a gente for acreditar em todos os eventos, em todas as palestras, tudo é lindo e nada tem risco nenhum, né? Então, mas de qualquer maneira, eu vou dar o link aqui. De repente, como é final de semana, vocês podem ter um pouco mais de tempo. Se vocês quiserem assistir a palestra que eu fiz de improviso lá em Floripa, ela está na íntegra online, eu vou dar o link aqui. Vocês podem, inclusive, só ouvir. Eu peguei o áudio e coloquei no SoundCloud. Vocês não vão perder muito, porque a minha palestra só tinha um slide. Então, os slides não vão fazer falta. Caríssimos, grande abraço, bom fim de semana, até segunda-feira e aproveite o final de semana. René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha.